estamos em tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Vamos então aos destaques. Cemitério de Marmelais já está em obras. Intervenção custa 45 mil euros e deverá terminar dentro de 6 meses. PSD não quer encerramento da escola de Paialvo e do Jardim de Infância de Fetal de Cima. Terreiro e Cristóvão desentenderam-se. Ferreira do Zêzere e Mação voltam a ganhar tribunais. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A ERS está onde a notícia acontece. Rádio ERS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu com períodos de muita nubosidade, aguaceiros fracos, em especial até o final da tarde, vento em geral fraco, ainda possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura mínima nas regiões do litoral norte e centro. Quanto a máximas, 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 20 para Castelo Branco, 21 para Coimbra, Lisboa e Faro, 22 para Leiria e Évora, 23 para Santarém e 25 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Já se iniciaram as obras de recuperação e manutenção do cemitério de Marmelais, intervenções que deverão ficar concluídas dentro de 6 meses. Pelo menos é esse o prazo definido, como confirmou Bruno Graça, vereador da autarquia nabantina, em recente reunião da Câmara de Tomar. Recorde-se que está em causa um investimento que ronda os 45 mil euros, mais IVA, sendo que as obras irão incidir nas melhorias de diversos espaços, a exemplo da capela, das instalações sanitárias, da sala de autópsias, ossários, entre outras. Já era um cenário que se perspectivava. Os tribunais de Ferreira do Zêzere e de Mação, encerrados por ocasião da reforma judicial implementada pelo governo PSD-CDS, vão voltar a abrir portas, não só para julgamentos, mas também para outro tipo de atendimentos, informações, documentos, audição de testemunhas, entre outros serviços que os cidadãos necessitarem. Terão funcionários, mas não juízes residentes, ainda que, de forma esporádica, recebam então os referidos julgamentos. Esta reabertura foi anunciada pela Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Os tribunais irão reabrir a partir de janeiro de 2017.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata propôs na reunião desta segunda-feira da Câmara de Tomar que a autarquia nabantina delibere no sentido de solicitar ao Ministério da Educação uma autorização excepcional para que a Escola de Paialvo possa continuar em funcionamento no ano letivo 2016-2017 e ainda que, nota de deliberação, não encerre o Jardim de Infância de Fetal de Cima na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Recorde-se que estes dois estabelecimentos não deverão abrir no próximo ano, algo que já motivou duras críticas de Luís Antunes e de Alexandre Horta, responsáveis pelas freguesias em causa, sendo que, em plena Assembleia Municipal de Tomar, foram aprovadas duas moções que pedem, efetivamente, para que o cenário de encerramento não se concretize. De referir que, na resposta, Hugo Cristóvão, vereador da Educação, acusou o Partido Social Democrata de hipocrisia e falou em aproveitamento populista sem resultados.
Vindo do partido que nos últimos 16 anos encerrou cerca de 45 escolas no Conselho de Tomar, tenho que dizer que é no mínimo de uma grande hipocrisia. Podia dizer outras coisas, mas é no mínimo de uma grande hipocrisia, de um aproveitamento populista que, enfim, que não tem resultados, mas que é o que é. Porque uma coisa é perceber o papel dos presidentes de junta, e isso naturalmente temos que, enfim, perceber. Estão a defender o seu território, independentemente das razões. Agora, quando outras pessoas, e que têm um historial, e neste caso um partido tem um historial, tenta usar este tipo de coisas, no mínimo que se pode dizer é hipocrisia. Até porque, o senhor sabe, tem canais facilitados para saber que nesta fase do ano as questões para o próximo ano letivo estão essencialmente resolvidas, planeadas, o número de pessoas que vai ser colocado, as escolas que irão estar a funcionar, etc, etc. Portanto, sabem que, que nada disso é só serve para folclore, mais nada.
João Terreiro, vereador do PSD, não gostou das palavras de Hugo Cristóvão, esclarecendo que a proposta apresentada tem base nas moções aprovadas em Assembleia Municipal.
Eu não vou baixar o nível da discussão como o vereador Cristóvão baixou. Como é lógico, não vou fazer, porque o vereador do Cristóvão, se quiser adjetivar, se olha ao espelho e que se adjetiva eu. Não adjetiva a posição dos outros. Porque o que nós dissemos aqui foi, se o senhor não sabe, o senhor tem, lá está, os senhores interpretam as coisas à vossa maneira, querem interpretar. O que é dita proposta é com base em duas moções aprovadas que o seu partido não votou contra, em Assembleia Municipal, não votou contra, portanto absteve-se. Ou seja, nós estamos a fazer o que os senhores e o senhor que tem a pasta de educação já o devia ter feito. Porque se houve uma deliberação de uma Assembleia Municipal relativamente a duas questões, ao encerramento de um jardim de infância e ao encerramento de uma escola, o senhor que tem o pluro da educação poderia e deveria trazer este assunto aqui à discussão. E como não o fez, e depois da resposta que eu ouvi na última reunião de Câmara, que aquilo é uma mera recomendação, ou seja, até está a pôr assim de parte um órgão fiscalizador que o senhor já fez parte, portanto o senhor não venha chamar hipocrisia a isto, que eu não lhe admito. Não lhe admito, senhor vereador. Não volto a fazer isso, que eu não admito, porque eu nunca adjetivei as vossas posições nesse sentido.
No contexto de uma candidatura a fundos comunitários, o município de Tomar, em conjunto com outros parceiros, incluindo a Refer, prepara a expansão e melhoria substancial do parque empresarial situado na freguesia de Madalena Bezelga, num investimento que poderá chegar aos 5 milhões de euros. A informação foi divulgada no blog de Luís Ferreira, membro do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Tomar. A divulgação deste projeto nas redes sociais e também aqui na ERTS, assim como outros, nomeadamente os parques nómadas para a etnia cigana, levou o PSD a reagir na recente reunião de Câmara, com o vereador João Terreiro a questionar o Executivo sobre esta divulgação.
Nós, vereadores do PSD, perguntámos, porque temos já vários requerimentos que não são respondidos, nomeadamente sobre este em questão, dos parques nómadas que a senhora Presidente anunciava, que vinha, o que é que pretendia fazer, não nos é respondido, mas o que é certo, das duas uma, ou essa pessoa continua a ter os pés, um pé dentro e outro por fora, como muitas vezes, como as pessoas lá fora dizem e comentam, e tem informação privilegiada que nós vereadores não temos, ou então ele é bruxo e adivinha as coisas, que é isso que nós ficamos surpreendidos. Porque agora, neste momento, já vem anunciar uma candidatura, como a senhora deve saber, de 5 milhões de euros para a valorização do Parque Empresarial de Tomar. E que nós também não temos conhecimento, e aliás, a senhora Presidente diz, ia-me dar essa comunicação, é verdade, mas o que é certo é que nós já apresentamos também um requerimento em concreto sobre esta questão, e não nos respondem. E esse requerimento já tem, não tem um mês nem dois, já tem muito tempo, senhora Presidente. E o que é certo é que este deputado municipal, Luís Ferreira, que deve ter informação mais privilegiada, que nós temos certeza que tem, pronto, e aqui tem que concordar claramente com o vereador Pedro Marques. Estão a tentar dar uma lá para fora, como deram na campanha eleitoral, que ele não está, mas depois colocam-no. Eu vou esperar que não seja uma falta de respeito com os vereadores desta casa, que não estão aqui a tempo inteiro, começam a saber do que se passa dentro desta casa relativamente a um deputado municipal que até dá entrevistas na rádio. Portanto, o senhor Presidente pode-me responder, não tem nada a ver com isso. O senhor Presidente tem, ele é deputado municipal do seu partido. Portanto, se eu tivesse um deputado municipal, porque nós, as coisas estão consertadas, os deputados municipais no partido, obviamente, podem dar as entrevistas que querem, não estão limitados, mas as coisas estão consertadas, Sr. Presidente. E ele faz parte de um órgão fiscalizador e já está a dar aqui informações, vendo bem, afinal não está nada, está tudo pendente de uma aprovação do PDM, quer dizer, isto também não é nada.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recordou que já tinha partilhado uma informação com a variação sobre a candidatura em causa. Quanto a Luís Ferreira e às posições por este tomadas, caberá ao Presidente do Partido Socialista, no caso Hugo Costa, pronunciar-se, sublinhou Anabela Freitas.
Eu partilhei com os senhores vereadores que nós estávamos a preparar uma candidatura para a requalificação da zona industrial. Portanto, o Parque Empresarial, e partilhei isso com os senhores vereadores, estávamos a preparar essa candidatura. É óbvio que a mesma não está sequer terminada nem próximo disso. É, aliás, ainda a semana passada, a equipa do Tomar 2020 andou junto das empresas do Parque Empresarial para recolher um conjunto de elementos para preparar a candidatura. Aliás, também, não faria sentido estarmos a fazer uma candidatura sem que não ouvíssemos a Citofeba. E, portanto, está marcada uma reunião para, com a Citofeba para esta semana. Ou seja, pode vir a público o que entenderem. Quando me fala na questão da família de ciganos, é natural, quando esteve cá como chefe de gabinete, tinha acesso à informação, é óbvio, tinha acesso à informação e, portanto, isto não, começou a ser trabalhado agora, há 2 ou 3 meses, já vem trabalhado com algum tempo de antecedência. E, portanto, ó, Sr. Vereador, relação ou não relação, isso é mesmo comigo, percebe? E, portanto, também percebi que não queria entrar por aí e, portanto, não vou entrar mais por aí. Continuará a dizer sempre o que entender, continuará a fazer sempre o que entender. Certo é, e tipo dizer, que não sou eu a Presidente do Partido Socialista, o Presidente do Partido Socialista já veio publicamente dizer que o deputado municipal não fala pelo Partido Socialista. E, portanto, as únicas pessoas que falarão pelo partido será o Presidente.
Entretanto, Luís Ferreira já reagiu às declarações de João Tenreiro e, num comunicado enviado à Hertz, diz compreender a estranheza do autarca e dirigente social-democrata, uma vez que, enquanto o seu partido se entretém a discutir as pedras da calçada que estão levantadas nos arruamentos, especialmente naqueles em que vivem dirigentes do seu partido, ou que toma como estratégico o facto indesmentível de que na primavera a erva cresce e muito, há autarcas que na vida pública de Tomar procuram soluções para os problemas existentes, escreveu Luís Ferreira, que recordou ainda que, apesar do PSD ter governado o município durante 16 anos e não ter alojado uma única família cigana, ao contrário da atual governação socialista, que já alojou algumas, podia apresentar uma pequena solução para tal problema com mais de 30 anos, desafiou Luís Ferreira.
Rádio Hertz, informação.
Um autocarro do município de Mação esteve envolvido na manhã desta terça-feira num acidente com outro veículo idêntico em plena A1, no sentido norte-sul, junto à saída para Alverca. No que diz respeito ao veículo proveniente daquele concelho do distrito de Santarém, não houve feridos a lamentar entre as crianças do Jardim de Infância e da escola EB1 de Cardigos, que se deslocavam rumo ao Jardim Zoológico. A Câmara de Mação emitiu em comunicado que foi salvaguardada a segurança dos ocupantes do autocarro, sem ocorrência de ferimentos ou outro tipo de cuidados, assim como assegurado o transporte até ao destino da visita e o respectivo retorno das crianças. Em pior estado ficaram as crianças que seguiram no outro autocarro proveniente de Oliveira de Azeméis. Houve registro para ferimentos em 14 alunos, com idades entre os 9 e os 12 anos, e ainda em 3 educadores. Os hospitais de Santa Maria e de São José receberam os acidentados. Duas crianças sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um duplo atropelamento que ocorreu na Avenida dos Forcados Amadores, em Santarém, durante a tarde desta terça-feira. Refira-se que as crianças, de 6 e 8 anos de idade, seguiam acompanhados por um familiar quando estavam a atravessar a estrada em plena passadeira, mas sofreram o embate de um automóvel. Os bombeiros da capital do distrito foram para o local e logo na altura estabilizaram os meninos, transportando-os depois para o hospital de Santarém. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local a recolher indícios que possam explicar o sucedido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Regimento de Paraquedistas de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, assinalou nesta segunda-feira 60 anos de existência. A cerimónia, que contou com a presença de entidades civis e militares, ficou marcada pela atribuição da Medalha de Honra do município barquinhense ao regimento referido, uma demonstração de união entre o Conselho e aquela estrutura e, claro, de reconhecimento em relação aos paraquedistas. A Hertz marcou presença na cerimónia, ocasião aproveitada por Vasco Pereira, comandante do Regimento de Paraquedistas, para recordar aquilo que foi feito nestes 60 anos, período em que foram formados, sublinhou, 46.025 militares.
Desde esse dia foram formados nesta unidade 46.025 militares. que ao longo dos últimos 60 anos da nossa existência fizeram o bom nome das tropas paraquedistas e de Portugal, servindo a pátria de forma abrigada nos teatros de operações ultramarinos e mais recentemente nos Balcãs, em Timor-Leste, no Iraque, no Afeganistão e no Mali. Atualmente, o Regimento de Paraquedistas, para além da sua missão principal de formar paraquedistas militares e de os instruir nas distintas vertentes da área aeroterrestre, garante o treino operacional e a manutenção de qualificações aeroterrestres aos seus especialistas, que mantém em alto grau de prontidão. Complementarmente ao Expresso, é responsável por garantir o apoio técnico aeroterrestre às unidades do Exército e sempre solicitado aos outros ramos das Forças Armadas, bem como entidades civis. Compete ainda este regimento assegurar a gestão da totalidade dos meios e equipamentos aeroterrestres do Exército, pois o funcionamento dos órgãos técnicos que os operam e mantêm, e ainda, não menos importante, participar da elaboração da doutrina aeroterrestre.
Outra das presenças notadas foi a de Frederico Duarte, chefe de Estado-Maior do Exército, que não deixou também de destacar o papel de gerações sucessivas de paraquedistas.
Creio que foram 60 anos muito intensos, durante os quais muitos acontecimentos de relevo ocorreram e a história registrou. É no reconhecimento do papel anónimo de muitos, e endereço uma saudação muito especial às inúmeras associações paraquedistas hoje presentes neste dia comemorativo do regimento. A todos, o nosso muito obrigado pela presença constante e solidária. Em 60 anos, muitos jovens voluntários aqui sabiam. Muitas gerações de paraquedistas conquistaram o merecido e reconhecido prestígio devido aos excelentes desempenhos em campanha, quer no Portugal do Ultramarino de Antão, quer na missão de apoio à paz na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo, em Timor e no Afeganistão. Em diferentes teatros de operações, souberam sempre levantar bem alto o nome do Exército, das Forças Armadas de Portugal. A inegável mística paraquedista, escorada nas virtudes da camaradagem, do cumprimento do dever e da honra, do incontestável espírito de corpo, foi e constitui, ainda hoje, a base da coesão e da eficácia deste corpo de tropas especiais.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana de 16 a 22 de maio que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se 14 detidos em flagrante delito, dentre os quais 7 por condução sob o efeito do álcool, 4 por posse de arma e explosivos, 2 por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de droga. Ao nível das apreensões, registo para 50 doses de AX, 4 petardos, 4 armas de fogo e um bastão extensível. A GNR detectou ainda 572 infrações, destacando-se 237 por excesso de velocidade, 46 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças e ainda 23 por falta de inspeção periódica obrigatória, entre outras. E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
O que a Igreja mais temeu nas revoluções foi a perda das escolas. As alfaias sagradas, os mosteiros, as catedrais, em quase todos os pontos do mundo, acabaram por ser preservados, apesar de reconvertidos, quantas vezes, em meros objetos culturais. Situações houve em que a desordem nada deixou seguro, nem sequer Deus, nos templos e nos sacrários. A perda das escolas, no sentido mais lato, sempre foi irreparável. As escolas são um dos grandes patrimónios do cristianismo e da Igreja, e existem um pouco por todo o mundo. Em Portugal, os colégios, e nem todos são católicos, de que tanto se fala por estes dias, nasceram para servir as populações num tempo em que não existiam estabelecimentos públicos que pudessem proporcionar a formação adequada às crianças daquelas zonas. É sabido que estes colégios prestam um serviço com reconhecida qualidade e são muitas vezes procurados por aqueles que agora põem em causa os contratos de associação que estão na ordem do dia. Todos concordarão que o atual sistema educativo necessita de uma profunda reflexão. Ao longo de décadas, à medida em que os governos se sucedem, Muitas são as mudanças que ocorrem no Ministério da Educação. Parece-me que o Governo não escolheu a melhor altura do ano escolar para anunciar mudanças nos contratos de associação. Defendo o princípio da liberdade da educação e o direito constitucional que garanta aos pais poderem escolher a educação que desejam para os seus filhos. Apesar de todos os resguardos e acordos de que fala o Governo, existe matéria suficiente para que a Igreja e as escolas privadas desconfiem. A atual discussão acerca dos contratos de associação faz-me pensar que foi montado uma espécie de cerco ao ensino particular, nomeadamente às escolas católicas, que parece esconder intenções de ocupação pública de um território sacral, a educação. A ardilosa absorção de áreas curriculares em que o ensino particular tem virtualidades inegociáveis pode resultar numa espécie de nacionalização benigna da educação. Se entramos no terreno do ensino de educação moral e religiosa, não apenas católica, no estatuto profissional dos seus professores, encalhamos em baixios que parece não virem dos rostos visíveis, mas de um cruzamento intrincado de legislações coxas que emperram a tomada de decisões urgentes. Por último, aquilo que me parece o indesculpável, o facto de, ao longo dos anos, os pais e responsáveis pela educação se demitirem da escola. Quem sabe se esta polémica não vai finalmente envolver mais diretamente os pais no sistema educativo que as escolas oferecem. É que não há governo, nem igreja, que salve a sua apatia. É preciso refletir a educação e a escola. A educação dos filhos pertence primariamente aos pais e não ao Estado. Ao Estado compete cooperar com os pais no direito e dever que têm de educar os filhos. Não é justo é que, à exclusão dos contratos de associação, apenas as famílias abastadas, que incluem muitos dos nossos políticos, possam usufruir da liberdade de ensino.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.